בעזרת השם, נשאר דף ל"ב, עמוד א', נו קומסו דו קוארטו פרק דנוס המסכת. המשנה אברי דיזיינו סובר דיפרנסס כי איזיסטים נו פרוססו דו ג'וגמנטו. כוונו סיטרטה קומרסו הקסטוי מוניטריאס. אי הוא פרוססו כוונו סיטרטה דה קסטוינס קומרסו אפנס דה מורצ'ה. נו אסתמוס ומצווה לתורה ויצירת הידה de tentar evitar que uma pena de morte seja fixada, seja dada no veredito. Logo, a gente, todo o processo com relação à pena de morte é diferente. Fala a Mishnah. Tanto questões monetárias quanto questões com relação à pena de morte, nos dois casos deve ser feita a deixar ver a hakirá, que são as perguntas que a gente faz para os testemunhos. Em qual lugar, a qual hora, em qual data, para que seja possível a opção de azamá, como vimos no parágrafo anterior. Se vierem duas outras testemunhas para falar, vocês são testemunhas falsas, uma vez que vocês próprios estavam conosco nesta hora em um outro local, seja possível ter a opção de azamá, ter a opção de vierem testemunhas para provar que são testemunhas falsas. Então, tanto questões monetárias quanto questões de pena de morte devem ser feitas de chave hakirá. Eles devem especificar em qual hora, em qual lugar isso foi visto para que a gente possa comprovar. Shneimar, como diz o pasuk, mishpat echad yelachem. Uma só legislação vocês vão ter. Logo, todas as leis, tanto de pena de morte, tanto com relação a questões monetárias, devem ser feitas de chave hakirá. Qual que é a diferença entre questões monetárias e questões que cabem à pena de morte? A Gemara enumera uma lista de diferenças. A primeira, o número de juízes. Questões monetárias, vimos no primeiro pera, que são tratadas num tribunal formado por três juízes. Já questões com relação à pena de morte, vimos na primeira Mishnah da nossa Maseret, que são tratadas em Beidin de 23 juízes. A segunda diferença, Dinei Mamonot, Potrim Ben Mezkut Ben Chová, Vnei Nefashot Potrim Mezkut Ben Potrim Ben Chová. Questões monetárias, a gente abre o debate, tanto se a gente está dizendo que ele está comprometido, que ele vai ter que pagar, ou que a gente está isentando ele de uma pessoa de pagar. Já questões que têm a ver com pena de morte, sempre devemos abrir o debate de maneira que isenta a pessoa. Ou seja, dando um passo para isentar. Depois a gente começa o debate. Outra diferença, questões monetárias, se tem o Beidin se divide em dois, e um dos lados é a maioria, mesmo que é a maioria por um juiz, a gente já vai atrás da maioria. Se são três juízes e dois dizem que ele deve pagar contra um, eles prevalecem e a pessoa vai ter que pagar por uma maioria de uma pessoa a mais. Já com relação a questões com pena de morte, se a gente está isentando ele do castigo, basta uma maioria de um juiz. Se a gente está dando o veredito que ele merece, que ele vai ser punido, então a gente precisa de uma maioria de dois juízes a mais do que a outra opinião. Questões monetárias, mesmo depois que o Bedin decidiu que eles vão fixar tal veredito, eles podem de repente voltar atrás, tanto se agora eles vão comprometer, tanto se agora eles vão isentar. Nos dois casos, eles podem voltar atrás. Já questões com relação à pena de morte, uma vez que eles decidiram dar um veredito, eles só podem voltar atrás caso eles querem agora isentar a pessoa. Mas caso eles querem voltar atrás para que a pessoa seja punida com pena de morte, nesse caso, eles não podem voltar atrás do que eles decidiram. Dilema Monot, com relação a questões monetárias, qualquer um, mesmo os alunos dos juízes que não fazem parte do próprio tribunal, que estavam somente assistindo o debate, eles também podem argumentar com relação ao debate, tanto se eles estão comprometendo, tanto se eles estão isentando. Dinei Nefashot, já com relação a questões de pena de morte, a coluna de Mishut, todos podem argumentar a favor para isentar a pessoa da pena de morte. Vinakoram Adin Chová. Mas não é qualquer um que pode abrir a boca para argumentar algo que venha a gente fixar a pena de morte. Somente os próprios juízes que podem argumentar comprometendo o réu. Mas para isentar, qualquer um pode falar. Mais uma diferença. De nenhuma monota com relação a questões monetárias. Mesmo que a pessoa, no começo do debate, falou que sua opinião que precisamos comprometer, agora ela pode voltar atrás e falar que ela quer isentar. Ou mesmo se no começo ela falou que ela quer isentar, ela pode voltar atrás e dizer que a opinião dele, que ele vai comprometer. Mas já, de nenhuma faixota, questões de pena de morte. A pessoa que no começo falou que a pessoa, o réu deve ser comprometido, ele pode voltar atrás para isentar. Mas a pessoa que no começo isentou o réu não pode voltar atrás e agora dizer que ele está comprometido. De nenhuma manot, questões monetárias, Danim Bayom e Gomorim Balaila. O começo do julgamento deve ser durante o dia, mas no final pode ser durante a noite. Já de Nene Fachot, questões com relação à pena de morte, Danim Bayom e Gomorim Bayom. A gente deve terminar, dar o veredito somente durante o dia. O veredito não pode ser feito durante a noite. Dei uma nota, questões monetárias, Gomrim Bo Bayom, Ben Eschut, Ben Lechová. A gente pode começar o julgamento e finalizar o julgamento no mesmo dia. Tanto a gente está comprometendo o réu, tanto a gente está isentando o réu. Já, Dei uma nota, questões com relação à pena de morte, Gomrim Bo Bayom, Ben Eschut, o Ben Shachayav Lechová. Se a gente está isentando o réu, podemos finalizar no mesmo dia. Se a gente está comprometendo ele, só pode se finalizar um dia depois, no dia posterior. Lefichach, sendo assim, em Danim Lobe Erev Shabbat, Lobe Erev Yom Tov. A gente não faz julgamento com relação à pena de morte na véspera do Shabbat ou na véspera do Yom Tov, porque caso a gente vai comprometer, a gente só vai poder fixar o veredito no dia posterior, que é o Shabbat, que o Bedin não trabalha, não funciona. Dinei Mamonot, questões, julgamentos monetários, Hatmeot Vataarot, ou questões, quando a gente tem que fixar a lei com relação à pureza e impureza, Matrini Menagadol, sempre o maior sábio do tribunal é o primeiro a dar a sua opinião. Já Dinei Nefashot, questões com relação à pena de morte, Matrini Minatzad, a gente começa não pelo maior, e sim pelos outros juízes, mas não pelo mais sábio. Porque se a opinião do maior sábio é que de fato o réu deve ser comprometido, ele vai falar a opinião dele, depois ninguém vai querer discutir com ele. Então a gente não deixa ele falar primeiro, porque talvez a opinião dele é que o réu vai ser comprometido. A gente começa com uma outra pessoa, porque daí as pessoas que sustentam que ele deve ser isentado, de fato, vão falar a sua opinião. A última diferença entre esses dois tipos de julgamento, a kol kshelim ladun dinei mamonot. Qualquer pessoa, contanto que seja um judeu e seja um sábio, ele já é válido para julgar questões monetárias, mesmo se ele tem um problema na sua linhagem familiar. Vei na kol kshelim ladun dinei nefashot, porém com relação a questões de pena de morte, não é qualquer um que pode servir de juiz. Ela, somente Koanim, Levim e Israelim, somente os Koanim, os Levim e os Israelim, Hamesim e Keuná, que têm uma boa linhagem familiar o suficiente para eles poderem casar com um Kohen. Mas, por exemplo, um Halal ou um Mamzer, que ele veio de um casamento proibido, ele já não pode servir para Adrien Fachot para questões que têm a ver com pena de morte. A Gemara começa a analisar a primeira afirmação da nossa Mishnah. A gente viu que tanto questões monetárias quanto questões que têm relação à pena de morte, ambas, nas duas, devem ser feitas drishá v'hakirá, que são aquele questionário que a gente faz para as testemunhas, para que, eventualmente, se vão vir testemunhas dizendo que o primeiro param são testemunhas falsas, a gente vai poder comprovar isso, porque eles falaram o lugar, a data e a hora, e as testemunhas que vão vir acusando que eles são falsos vão dizer, nesta hora vocês estavam em outro lugar. Então, a Mishnah falou que tanto questões monetárias quanto questões com relação à morte, ambas precisam de deixar o Hakira. Pergunta a camarada Irene Almanot, mi bem não deixava caquirá? Será que realmente a lei fica como essa Mishnah? Que também em questões monetárias devemos fazer esse questionário? Adrishava Hakira? Urminu, olha só o que diz a Braita. Shtar Shesmano Katub Behad Benissan. Beshmitah, um documento que está escrito que fulano pegou um empréstimo de ciclano e a data é o primeiro de Nissan, primeiro dia do mês de Nissan, no sétimo ano do ciclo, no ano de Shemitah. O Baal Edim vieram testemunhas, vem testemunhas e falam, as testemunhas que assinaram este documento são falsas, uma vez que eles mesmos estavam conosco em um outro lugar nesta data. Como é que eles podem então assinar que no primeiro de Nissan, em tal lugar, eles viram o empréstimo? Fala a Braita, nesse caso, Star Kasher Vedav Kasherim. O documento continua um documento válido e as testemunhas continuam sendo testemunhas válidas. Por quê? Reshinan Shema Ichru Vekatvu. Pode ser que eles viram este empréstimo alguns dias antes, mas eles ainda não tiveram tempo de escrever o documento, de documentar isso. Eles esperaram alguns dias até o dia 1º de Nissan. E no dia 1º de Nissan eles escreveram. Agoji, no dia 1º de Nissan, fulano pegou emprestado de ciclano em tal lugar. Que é o lugar que foi efetuado o empréstimo. Enquanto de fato eles escreveram esse documento quando eles não estavam naquele lugar, naquele dia. Porque na verdade o empréstimo foi alguns dias antes. E eles puseram a data do dia que eles estavam escrevendo. Ou seja, pode ser que eles escreveram o documento com a data atrasada. Logo, mesmo que naquele dia eles estavam em outro lugar, isso não é uma prova que é um documento falso. Até aqui a Braita. Pergunta então a Maravis Arkadatakbeinan Dreshav Hakira Ekechishin Shemichruv Ekitvu. Segundo o que você disse na nossa Mishnah, que um testemunho, mesmo um testemunho com relação a questões monetárias, deve fazer deixar requerir, especificando a data, o dia e o local. Sendo assim, por que a gente fala que esse documento está válido? Afinal de contas, eles falaram de uma data, mas a gente disse, na verdade, a data não é exata, porque eles atrasaram, e a gente não pode provar se eles são testemunhas falsas ou não. Uma pergunta muito forte. Fala, Gmará, o timer tem que chegar com a Madrid. Se já estamos perguntando, questionando contra a nossa Mishnah, por que você trouxe uma braita que contradiz a nossa Mishnah? Podemos questionar a lei afirmada na nossa Mishnah de uma outra Mishnah. Fala a outra Mishnah. Shitrei chom amugdavim psurim amucharim ksharim. Documentos que a data não é exata. Se a data que está escrita no documento é anterior ao próprio empréstimo que aconteceu na realidade, ou seja, eles escreveram uma data enquanto na verdade aconteceu alguns dias depois, o documento é falso. Já se eles escrevem uma data atrasada, alguns dias depois do dia que foi feito o empréstimo, o documento é válido. Novamente, isso assim fala a Mishnah. Isso contradiz a nossa Mishnah, porque vem isso que a data beinam deixar o kakirá, meu harim, amai ksherim. Se você disse na nossa Mishnah que um testemunho monetário deve especificar a data, o local e a hora para que a gente possa provar que eles são testemunhas falsas, porque a gente diz que esse documento é válido, afinal de contas a gente diz que a data não é exata e não tem como provar que eles são testemunhas falsas. Fala, Gmará, Alokasha, Nadiva Menakamenanda, Filo Had Benissan Bishmitah. Fala a Gemara que o motivo que a gente questionou a nossa Mishnah da Braita e não da Mishnah é o seguinte: porque a Braita se trata que eles atrasaram a data no documento, que escreveram uma data atrasada, e aí eles escreveram que o empréstimo foi feito no primeiro de Nissan do sétimo ano do ciclo. Como nós sabemos, no fim do sétimo ano da Shemitah, no fim do sétimo ano do ciclo dos sete anos, todos os empréstimos são automaticamente anulados, invalidados. As pessoas que estão devendo deixam de ser devedores. Logo, geralmente, quando começa o ano de Shemitah, principalmente quando chega na época de Nissan, as pessoas evitam de fazer empréstimos, porque eles sabem que daqui a alguns meses tudo vai ser anulado. Logo, eu poderia dizer que, mesmo se eles fossem atrasar a data, eles não iam escrever primeiro de Nissan, porque isso aqui é uma data que levanta suspeitas, porque ninguém faz empréstimos nessa data. Logo, eu poderia achar que nesse caso a gente não diz que eles escreveram uma data não exata e atrasaram uma data verdadeira, e por isso trouxemos a Braita para nos ensinar que não, que também nesse caso a gente diz que eles atrasaram a data. De qualquer maneira, me coloca como caixa, fala com ela, tudo bem, da Mishnah ou da Braita, de qualquer maneira, ainda isso contradiz a nossa Mishnah, porque a nossa Mishnah falou que questões monetárias, um testemunho em questões monetárias deve ser feito drishá v'chakirá, deve ser feito todo o questionário, e eles vão ter que fornecer os dados, em qual data, em qual local, em qual hora, para que a gente possa provar que eventualmente são testemunhos falsos, provando que eles não estavam nesse local, nessa data. E a gente vê na Braita que não, que mesmo se a gente tem um documento que a data não é exata, a gente não tem que comprovar a falsidade das testemunhas, mesmo assim o documento é válido. Então, isso é uma pergunta e não temos uma resposta para isso. Amar Rav Hanina, sobre isso vem Rav Hanina e nos ensina. Dvar Torah, echad ne amanot vechad ne nefashot, bedeshav hakira. Shneimar, mishpat echad yelachem. Como nós vimos na nossa Mishnah, aprendemos do Pasuk que tanto questões monetárias quanto questões com relação à pena de morte devem ter drishav hakira, deve ser feito o questionário. O Mata Mamru de Neomanot Lopeira de Shav Hakira. Porém, vieram nossos sábios e decretaram que em questões monetárias podemos abrir mão e não fazer todo esse questionário. Podemos receber testemunhas e não vamos questionar eles em qual lugar, a qual hora, em qual data. A gente não vai fazer todo esse questionário com relação a questões monetárias. Por quê? Kedei, Shelot, Inoldeb, Bifrei, Lavin. Porque se a gente vai fazer isso, isso vai acarretar que as pessoas vão deixar de emprestar dinheiro. Porque eles sabem que para cobrar a dívida é muito complexo. Tem que trazer testemunhas e os juízes fazem um monte de perguntas. É complexo. Então, as pessoas vão ter medo de fazer empréstimos. Porque eles vão ter medo que eles não vão conseguir fazer o processo de trazer testemunhas para cobrar o dinheiro. Para evitar uma situação dessa, os sábios anularam a Drishav HaKirá e todo o questionário que é feito com relação a questões monetárias. E a nossa Mishnah se trata antes dos sábios anularem a Drishav HaKirá, mas depois os sábios anularam. Finaliza a Gemara, ela me atata ubadin, lo yishalmu. Segundo o que você está dizendo, então, caso os juízes erram no veredito, eles não vão ter que pagar. Porque eles vão falar, olha, a gente não acredita porque a gente não fez todo o questionário. Se a gente tivesse feito todo o questionário, a gente não ia errar. Fala com o Maranhão. Como a gente não tem o Befei Lovim? Se a gente vai fazer isso, é óbvio que as pessoas vão deixar de emprestar. Porque o sábio, o juiz, de repente, se ele errou o veredito, ele não vai ter que pagar. As pessoas então vão ter medo de emprestar. Porque vão falar que o juiz, de repente, mesmo que ele faça um veredito errado, ele não precisa pagar, indenizar por isso. Então, os juízes precisam pagar se eles erram no veredito, mas de outro lado, a gente não faz deixar de requirar o questionário nas testemunhas. Essa é a primeira opinião. Rava Amar. Uma segunda resposta para a pergunta fala o seguinte: Matnitin de Racha, Pedrek Nassot. A gente questionou que a Mishnah fala que precisa fazer deixar de requirar, e vimos na Braita que não precisa. Fala o Rava. A resposta é que a nossa Mishnah se trata com relação a Knesset. Knesset é aquela taxa adicional que a Torá impõe sobre pessoas que se comportam de maneira errada, como se fosse uma multa para pessoas que se comportam de maneira errada, com relação a esses casos, sim, precisamos fazer deixar de hakirá. O que os sábios anularam, que não precisamos de deixar de hakirá, isso se relaciona à maioria das questões monetárias, mas as taxas especiais que a Torá impôs, com isso a gente sim faz o questionário. Veida Rabodot Avot, Rav Papa Amar, Rav Papa traz uma outra resposta, e divide Rabodot Avot. Não, a nossa Mishnah e a Braita também todos se tratam sobre os pagamentos comuns. Qual que é então a resposta? Kan Bedin Merumé, Kan Bedin Cheino Merumé. O que disse a Braita? Que a gente, que os sábios anularam, e a gente abre mão do questionário em cima das testemunhas com relação a questões monetárias. Isso se trata sobre um julgamento comum, vendo as pessoas honestas, discutindo sobre um certo caso. Então a gente recebe as testemunhas sem fazer todo o questionário. Porém, se uma das pessoas que vem perante o tribunal é um malandro, a gente conhece ele, a gente sabe que ele é uma pessoa que engana e que não é honesta, se a gente sabe que ele é uma pessoa desonesta, nesse caso, a gente é mais severo e a gente vai fazer todo o questionário sobre as testemunhas que ele vai trazer para verificar se realmente são testemunhas verdadeiras. Que é o Reish Lakish. Assim como falou o Reish Lakish. O que falava o Reish Lakish? Reish Lakish, Rami! Ele perguntava ao Jaquish, ele perguntava que existe a princípio uma contradição entre dois psukim. Um pasuk diz, você vai julgar o seu companheiro com justiça. E outro pasuk fala, justiça, justiça, você vai perseguir. Porque ou será que a gente deve atrás da justiça ou da tzedek tzedek, justiça, justiça, que é uma justiça mais meticulosa. A explicação é a seguinte, se são pessoas comuns, a gente deve ser justos. Mas se é uma pessoa que a gente sabe que ele é desonesto, a gente tem que ser muito justo. Ou seja, a gente deve ser bem meticuloso para ver se o veredito que está sendo dado e as testemunhas que estamos recebendo são realmente verdadeiras. Ravashi Amar Mati Itin Kedeshanina. O Ravashi falou, concordo com a resposta que foi dada. Que a nossa Mishnah se trata de uma pessoa que ele é conhecido por sua desonestidade. Logo, a gente deve ser mais cuidadoso e a gente faz o questionário para as testemunhas que ele traz. Porém, Kraei, a explicação que você deu para os dois psukim está errada. A resposta sobre os psukim é outra. Echad ledin, vechad lepshara. Quando o pasuk fala tzedek tzedek terdof, justiça, justiça, quer dizer que existem dois tipos de justiça. Existe a justiça quando a gente faz julgamento e fixa o veredito, e existe pshara. Quando a gente tem os dois lados e vem a gente falar quem está com a razão, a gente fala, os dois vão abrir mão. Por exemplo, fulano está cobrando de ciclano R$2.000. A gente fala, olha, vamos fazer o seguinte, você paga R$1.000 e a gente acaba por isso. Porque tem certos argumentos que dizem que este está certo, logo ele tem que pagar R$2.000. Outros argumentos dizem que este está certo, logo ele não tem que pagar nada. Então a gente chega no meio termo, a gente fala, vamos fechar em R$1.000 e os dois lados ficam satisfeitos. Isso chama pshará, como a gente vai ver mais pra frente a nossa macerta. É óbvio que se está claro para os juízes que um lado está com a razão e o outro é um ladrão, então a gente não faz pshará. Somente em casos que existem argumentos para os dois lados, a gente faz pshará. Que detalhe, assim como fala a Braita, tzedek tzedek tzedof, hanedir had pshara. Quando o pastor fala tzedek tzedek, um se relaciona ao julgamento e outro se relaciona a pshara. Keitzat, exemplificando, shteis finot ovrot banahar. O paguz é fazer, dois navios estão andando no rio, quando eles chegam numa passagem, imovrot shteem tovot. O problema é que a passagem é muito estreita. Se os dois navios vão tentar entrar juntos, um vai bater no outro e os dois vão se afogar. Bezerra Zé, Shtemovrot. Mas se uma ir e depois vai a outra, então elas podem passar. Vehel, ou Shnei Gmanim Sheolim Emaalot Beit Horon. Dois camelos que estão andando, eles chegam numa ponte, como se fosse um lugar ou uma montanha que tem um abismo de cada lado, e um lugar estreito que só dá para passar um. Paguza Bezerra. Imanu Shtem, Shtemovrot. Se os dois quiserem entrar, na força, os dois vão acabar caindo. Bezerra de Estremoli, tem que ir um depois do outro. Hakeitsa, como então a gente deve se comportar? Teuná, vexiná, teuná. Da rexiná, teuná, vexiná, teuná. Se tem um cabelo que está carregado, se cansando, e outro cabelo não está carregado, a gente fala para o carregado passar primeiro, para ele poder chegar mais rapidamente no seu destino. Crová, vexiná, crová. Se tem um cabelo que acabou de sair do ponto de partida e um camelo que já está há muito tempo no caminho, se dá recrovar, me preenche na crovar. A gente fala para o camelo que está mais cansado passar primeiro, porque ele quer chegar mais rápido, ele precisa chegar mais rápido para o seu destino. Aí o estranho crovou, o estranho recocou. Ou, mas porém, se os dois estavam na mesma distância do ponto de partida, até o Psharabenem, a gente vai fazer, combinar qual dos dois vai passar primeiro, uma nota sacada do Bezão, e um vai pagar um pouco para o outro. Ou seja, se os dois querem passar, então um vai dar uma coisa para o outro para ele poder passar primeiro. Ou seja, a gente tem que chegar sempre no meio termo, que é o meio termo mais justo. Assim também com relação aos julgamentos. Tadabanan, fala a Braita sobre esse passuco. Tzedek, tzedek tirdof. Você vai, justiça, justiça, você vai correr atrás. O que quer dizer que a gente deve correr atrás, perseguir a justiça? Você deve correr atrás, perseguir um bom tribunal. Ou seja, se tem um tribunal bom, a gente deve ir atrás desse tribunal para fazer nossos julgamentos lá, mesmo que é longe e fora da nossa cidade. Achar Rebbe Eliezer Lud, como por exemplo o tribunal de Rebbe Eliezer na cidade de Lud. Achar Rebbe Yochanan Ben Zakkai. Por exemplo, o tribunal de Rebbe Ben Zakkai, de Bror Chai, na cidade de Bror Chai. A Gemara traz uma braita sobre essa cidade de Bror Chai. Tana, fala a braita. Kol Rechaim, beburni. Se na cidade de Burni você vê as pessoas fazendo barulho com um moinho, Shavua Ben, Shavua Ben. Isso é um código. Eles querem dizer que tem um Brit Milá. Se trata isso na época que os romanos proibiam o povo de fazer as mitzvot, de maneira que é proibido fazer Brit Milá. Logo, não podia se anunciar abertamente que tem Brit Milá. Eles fizeram então um código. Se fazia barulho com o moinho, que geralmente o moinho era usado para moer as ervas que eram usadas no Brit Milá. Logo, isso era um código para falar que tem Brit Milá. Or Haner Bebror Chayil, quando falam na cidade de Bror Chayil que tem a luz da vela, o que quer dizer isso? Mishtesha, Mishtesha. Está falando que tem um casamento, que também era feito escondido do governo. Então, falavam, olha, tem luz lá, isso quer dizer que tem velas acesas, quer dizer que tem lá um casamento. Está trabalhando, voltando a Braita. Tzedek, Tzedek, Tirdof, Halakha, Harchamim, Leishivá. O Pasuk, que diz que a gente deve perseguir a justiça, nos ensina que a gente deve correr atrás dos sábios na Yeshivá. Yeshivá é um lugar onde tem vários sábios, que eles são conhecidos por sua sabedoria, temos que correr atrás, mesmo que isso é fora da cidade. Achar Rebbe Eliezer Lud, como por exemplo Rebbe Eliezer na cidade de Lud, por exemplo, Rebbe Yochanan Ben Zakkai na cidade de Bror Chai. Achar, devemos correr atrás do Rebbe Yoshua na cidade de Pequim. Achar, devemos correr atrás do Rebbe Gamliel na cidade de Yavne. Devemos, por exemplo, correr atrás do Rebbe Kiva na cidade de Bnei Berak. Achar Rebbe Matia, correr atrás do Rebbe Matia no reinado de Roma. Achar Hanan Ben Tadin, devemos correr atrás do Hanan Ben Tadin le Sichnei, na cidade de Sichnei. Achar, devemos correr atrás do Rebbe Yossi na região de Tzipori. Achar Rebbe Yuda Ben Beteira na cidade de Tzivin. Devemos correr atrás do Rebbe Yoshua nos países fora da terra de Israel, regular. Achar Rebbe, devemos correr atrás do Rebbe na cidade de Beit Shearim. Achar Rami Meshkat HaGazit, ou atrás dos sábios que estavam sentados no Beit HaMikdash, Meshkat HaGazit, que era o grande tribunal no Beit HaMikdash. Esses são exemplos de tribunais que são bem conhecidos. E quando a gente tem um julgamento, a gente tem possibilidade, devemos ir atrás dos tribunais que são conhecidos pela sua sabedoria. Nenhum amorot potrim ezchut. A gente viu que com relação a questões que têm a ver com pena de morte, a gente abre o debate sempre a favor do réu, de maneira que a gente vai isentar ele. Ou seja, gente, o primeiro argumento que é trazido sempre é um argumento a favor do réu. E, Hamilton, como é que a gente argumenta a favor dele? Amre Biuda, Hamilton, eu, Mieimar, que de Camrito, que ele vem testemunhas, e vem testemunha que o fulano assassinou, por exemplo, logo ele merece pena de morte. Então, o primeiro argumento que o Bedim fala é: quem disse que vocês estão certos? Talvez vocês são mentirosos. E assim, a gente traz um primeiro argumento a favor do réu. Amar Rei Ula perguntou sobre isso, Ula, Vesta de Hasmirneu. Dessa maneira, a gente, na verdade, fechando a boca das testemunhas, vocês vão se assustar, ou vão se ofender, que a gente falou assim com eles, e eles não vão responder. Eles vão achar que os sábios estão desconfiando, que eles são mentirosos. E a gente não pode fechar a boca das testemunhas, porque a gente quer chegar na verdade, no final das contas. Fala, Gemara, Veli Hasmu. Qual o problema que a gente está causando que as testemunhas vão ficar quietas? Mi, lo, tani, olha só o que diz a Braita. Reb Shimon ben Lazar, Amer Van Shimon ben Lazar. Messi'ini teredim, makom, makom, kadeshi teredim, datan, garzerubae. Quando chegam testemunhas para testemunhar contra uma pessoa numa questão de pena de morte, a gente fala para as testemunhas ficarem num quarto, depois a gente fala para eles irem num outro quarto, depois num outro quarto, para eles se embananarem um pouco. De maneira que eles só vão testemunhar se eles têm certeza do que eles estão falando. A gente faz isso para que, se eles têm alguma certa dúvida, que eles não testemunhem mais. A gente vê que a gente pode causar que as testemunhas não vão falar. Fala que maravilhame, é diferente. Lá, a gente faz um truque que faz um pouco de tontura para as testemunhas. A gente fala assim, então, nesse quarto, depois vão para uma outra sala, depois para uma outra sala. De maneira que eles só vão testemunhar se de fato eles têm certeza do que eles estão falando. Está bem claro para eles, eles vão falar. Se eles estão com um pouco de dúvida, estão um pouco obscuros, eles já não vão mais falar porque eles vão estar tontos. Nesse caso, a gente não causou com as nossas mãos ativamente que eles vão ficar quietos. Eles vão deixar de testemunhar se eles têm alguma dúvida ou se algo assim. Mas no nosso caso, segundo o que você disse, que a gente ataca as testemunhas falando talvez vocês são mentirosos, isso aqui a gente está causando ativamente que eles não vão testemunhar. A gente não pode fazer isso. Ela, Marula, então fala até o Mula, o argumento que a gente abre o debate a favor do réu é outro. É o seguinte, vem testemunhas e dizem que fulano merece pena de morte. Aí a gente começa o debate falando para o fulano, talvez você tenha testemunhas para provar que eles são testemunhas falsas. E esse é o primeiro argumento. Amalei Rabba, sobre isso então questiona o Rabba, que também essa explicação é insatisfatória. Por quê? Você está fazendo um primeiro argumento a favor do réu. Mas se de fato ele vai trazer testemunhas que provam que as testemunhas eram falsas, a lei diz que o primeiro par de testemunhas merece pena de morte. Porque testemunhas que quiseram impor sobre outra pessoa uma pena de morte acabam recebendo esse castigo. Fala que o Mihab é Chovató. Não é verdade, porque se agora, se a gente vai falar pro réu, olha, você tem testemunhas que provam que eles são testemunhas falsas, e agora o réu vai trazer testemunhas, então eles não vão merecer pena de morte, porque a lei diz que somente quando foi dado de fato um veredito de pena de morte contra uma pessoa, e depois a gente prova que as testemunhas eram falsas, aí as testemunhas recebem pena de morte. Porém, se a gente prova que eles são testemunhas falsas antes de ser dado o veredito, eles não merecem pena de morte. Ah, Ramina, continuaram perguntando, tudo bem, mas ainda é o que você falou insatisfatório? Porque no chat, falorava, olha, vieram testemunhas falando que o fulano merece pena de morte. A gente vai pro fulano e fala o seguinte: será que você tem testemunhas que podem fazer Hazamá? Ou seja, que vão falar que o primeiro par, nessa data, estavam num outro lugar, provando que eles são testemunhas falsas? Se o fulano agora ficar quieto e esperar o julgamento continuar, e ele recebesse dado um veredito à pena de morte, e depois, o réu, depois da pena de morte, ele vai trazer as suas testemunhas provando que os primeiros eram testemunhas falsas, porque nesse dia eles estavam num outro local, chamado de Azamá. Se ele vai trazer uma outra... Aí, o primeiro par sim vai receber a pena de morte. Então, pergunta ao Rava, como é que a gente pode falar que a gente deve abrir com um argumento a favor do réu? E a gente pergunta pro réu, talvez você tenha testemunhas que vão fazer Azamá como o primeiro par de testemunhas? Isso aqui, se ele trouxer os testemunhas para fazer Azamá, depois que será do veredito, isso vai trazer a pena de morte para o primeiro par. Então você argumentou algo a favor do réu, mas é algo que compromete as testemunhas, você que vai trazer a pena de morte em cima deles. E lá, Marava, conclui Marava, a melhor lei é de Hayadim Lakhishan. O primeiro argumento não é outro. Vem um primeiro par de testemunhas e falam que o fulano merece pena de morte. A gente vira para o fulano e diz, talvez você tenha testemunhas para fazer akhashá. Fazer akhashá é quando vem testemunhas e falam que as testemunhas são falsas, porque eles viram, por exemplo, a pessoa que está sendo dita que a pessoa foi assassinada, o assassinado, a gente viu que ele está vivo ainda, por exemplo. Nesse caso, a gente não dá a pena de morte em cima do primeiro par. Somente quando o segundo par de testemunhas fala que o primeiro par estava em outro local nessa data, o que é chamado de Azamá, somente nesta maneira a gente diz que o primeiro par recebe a pena de morte. Mas se temos um par de testemunhas que fala que ele matou e outro par fala que ele não matou, nesse caso a gente não impõe a pena de morte em cima das primeiras testemunhas. Então, esse é o primeiro argumento do debate. A gente fala para o réu, talvez você tenha testemunhas para fazer a cachar, para contradizer as palavras desse par. E assim a gente abre com um argumento a favor do réu, como diz o nosso Mishnah. Rav Kahana Amar. O Rav Kahana fala que o primeiro argumento que é dado a favor do réu é outro. Vem as testemunhas e falam que fulano tá, ele fez um assassinato. A gente fala assim, olha, a gente vai debater, mas segundo o que a gente está ouvindo, parece que ele está isento. A gente fala, parece que ele está isento. E aí a gente começa a debater. De maneira que o primeiro argumento foi a favor do réu. Abai Verava, Abai Verava trazem uma outra resposta para isso. Amiranlei ilokatalt lotechda. O primeiro argumento que a gente fala é o seguinte, depois que vem as testemunhas, a gente fala para o réu, olha, fica calmo. Se você, de fato, não matou, a gente vai acabar descobrindo que você é inocente e você não vai ser punido. A gente acalma o réu, de maneira que ele vai estar mais lúcido e vai poder argumentar a seu favor. Rav Ashi Amar, o Rav Ashi traz uma outra explicação. A gente anuncia qualquer um que tem um argumento a favor para isentar o réu, que venha e fale esse argumento. Ou seja, temos aqui três explicações para qual que era o primeiro argumento do debate que diz a Mishnah que tem que ser dado a favor do réu em questões que tem a ver com pena de morte. Tanya kebatei de Abai Verava, temos uma braita que é uma prova para a explicação do Abai Verava. O Abai Verava falou que o primeiro argumento a favor do réu é que a gente acalma o réu, dizendo que ele não precisa ficar preocupado, se ele é inocente ele não vai ser punido, de maneira que ele vai estar mais lúcido para argumentar. Qual que é a prova para essa explicação? Rebi Omer, fala o Rebi na Braita, im lo shachav ishotach, veim lo shatit vegomer, com relação a uma sotá, uma mulher que a gente tem suspeitas que ela traiu o seu marido, a gente faz o teste das águas amargas, como a gente vai estudar na Serra de Sotá, sobre, a gente fala então para a mulher, se você não pecou, você não vai ser punida, se você pecou, você vai ser punida. Já que a gente abriu falando, se você não pecou, você não vai ser punida, daqui a gente aprende que a gente começa argumentando a favor do réu. Daqui o réu aprendeu. A gente vê que como a gente começou argumentando, quando a gente fala para a pessoa, se você não pecou, você não vai ser punido. O fato que a gente acalma o réu, isso é o argumento a favor dele, porque agora ele está mais calmo e mais lúcido para poder argumentar e não receber a pena de morte. Contudo, até o Davi de amanhã.